realmente o Brasil, com os resultados que ele já obteve, ele já está garantida para a próxima fase das oitavas de final.
Vamos a um momento de curiosidade aqui no Expresso do Dia. Você sabia que o adversário do Brasil tem um unicórnio como símbolo nacional? Desde a Idade Média, a Escócia ostenta esse animal mitológico que representa pureza, poder e independência. Para os escoceses, o unicórnio simboliza a força necessária para derrotar o leão, que é o símbolo da rival Inglaterra. A ligação com o Brasil vai além das quatro linhas. Embora Charles Miller seja o nome mais famoso, muitos historiadores defendem que o futebol chegou ao Brasil pelas mãos de um escocês, o escocês chamado Thomas Donohoe. Eu acho que é assim que fala o nome do homem, viu? Mas ele era conhecido mesmo como Seu Danal, porque no Brasil a pessoa ganha logo um apelido.
Ainda mais com um nome como esse, que é impronunciável.
Ele teria organizado as primeiras partidas entre operários no bairro de Bangu, no Rio de Janeiro. Então hoje é história e mitologia entrando em campo junto com a nossa seleção. E a gente espera que com o Neymar também.
Né? O Neymar que é o unicórnio. Que as pessoas esperam ver então, e não aparece.
Hoje então a lenda vai entrar em
campo. Eu vi aqui ele treinando, né? Enfim. Mas agora o Neymar com a bola virou notícia. Inclusive, eu vi um comentarista falando: olha, ontem Neymar treinou com a bola. Eu falei: bem, esse é a profissão dele. Se ele não treinar com a bola, ele vira outra coisa, né? Enfim, vamos, são 8h39, vamos ao Giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
Apontado pela polícia como chefe do tráfico de drogas no Morro Santa Marta há mais de 20 anos, Francisco Rafael Dias da Silva, conhecido como Mexicano, conseguiu fugir de uma operação realizada na madrugada de ontem na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo os investigadores, o suspeito escapou por uma área de mata próxima ao Mirante Dona Marta, principal ponto turístico da região. De acordo com a polícia, ao longo das investigações foram identificados 44 integrantes da facção, cada um com funções específicas dentro da estrutura do tráfico. Apesar de ser apontado há décadas como responsável pelo comando das atividades criminosas no Santa Marta, o Mexicano tem atualmente um mandado de prisão em aberto relacionado a uma investigação iniciada há 2 anos. A operação provocou intenso tiroteio na região e deixou cerca de 60 turistas temporariamente impedidos de deixar o Mirante Dona Marta. Vídeos gravados no local mostram visitantes abaixados no chão enquanto os disparos eram ouvidos ao redor do ponto turístico. As buscas por Francisco Rafael Dias da Silva continuam.
Fazer turismo no Rio de Janeiro é para os fortes.
Lembrando que isso ocorre menos de um mês ou pouco mais de um mês depois que um grupo de turistas ficou preso em um dos morros dos dois irmãos, justamente também por conta de uma operação. Então, eu costumo dizer que se esses turistas estavam buscando uma experiência de viver em uma comunidade no Rio de Janeiro, eles conseguiram a experiência completa.
A Receita Federal abriu a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física, considerado o maior da história em número de contribuintes contemplados. Ao todo, são 9.585.797 pessoas que vão receber cerca de 16 bilhões de reais em créditos. O pagamento está previsto para o dia 30 de junho e será feito diretamente na conta bancária ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração. Segundo a Receita Federal, com os dois primeiros lotes deste ano, cerca de 80% das restituições previstas para 2026 já terão sido pagas. Do total liberado neste segundo lote, pouco mais de 4 bilhões e 494 milhões de reais serão destinados a contribuintes com prioridade legal. Estão nesse grupo idosos com mais de 80 anos, pessoas entre 60 e 79 anos, contribuintes com deficiência física, mental ou moléstia grave e professores cujo principal fonte de renda é o magistério. também serão contemplados mais de 7 milhões de contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram fazer a restituição via Pix.
Será que você tem uma pontinha aí? Você está entre essas mais de 9 milhões de pessoas? Eu espero estar, eu vou lá visitar o site da Receita Federal ou o aplicativo Meu Imposto de Renda. O cacique Raoni, de 94 anos, apresentou melhora no quadro de saúde e iniciou ontem a transição para uma dieta oral. Uma equipe médica autorizou a mudança após avaliar a evolução clínica do líder indígena que segue internado na UTI do Hospital São Paulo, na capital paulista. Raoni foi transferido de Mato Grosso para São Paulo na última sexta-feira para receber acompanhamento especializado. No último sábado, o líder indígena passou por uma cirurgia de desobstrução intestinal realizada sem complicações. De acordo com os boletins médicos mais recentes, ele está consciente, sem febre, respirando em ar ambiente e respondendo adequadamente aos estímulos da equipe de saúde. Cacique Raoni é reconhecido internacionalmente pela defesa dos povos indígenas e da preservação ambiental. O cacique permanece sob monitoramento intensivo, mas apresenta sinais considerados positivos pela equipe médica responsável pelo tratamento. Cacique Raoni, para você que não está se lembrando aí, é ele que tem aquele objeto que é um objeto cerimonial, né, que é colocado nos lábios, e ele é muito reconhecido por isso, além do cocá e dos vestimentos todos tradicionais, é muito reconhecido por esse instrumento, que eu não vou saber o nome agora, que é colocado em um dos lábios, no lábio inferior, e ele subiu a rampa, né, do Palácio do Planalto na cerimônia de posse do presidente Lula, na cerimônia mais recente. Das eleições
de Lula
nas eleições presidenciais passadas.
E eu vou falar uma coisa de Raoni, que também não é da sua época, é de minha, de Marquinhos Santiago. O cacique Raoni ficou conhecido no mundo inteiro quando Sting, né, veio ao Brasil e fez questão de conhecê-lo e deu visibilidade às causas, né, que o cacique Raoni colocava em defesa dos indígenas brasileiros. O presidente Lula anunciou uma nova etapa do programa Celular Seguro e lançou o Banco Nacional de Celulares com Restrição, uma plataforma que está sendo chamada pelo governo de Serasa dos celulares roubados. A iniciativa reúne dados de aparelhos roubados, furtados ou extraviados em todo o país para dificultar a comercialização e o uso dos dispositivos. A ferramenta integra informações do programa Celular Seguro, boletins de ocorrência das polícias, operadores de telefonia, sistemas nacionais de segurança e bases de Agência Nacional de Telecomunicações. O banco já conta com dados de 3 milhões de aparelhos com algum tipo de restrição. Qualquer pessoa poderá consultar antes de comprar um celular usado se o aparelho possui restrições. O governo também anunciou o chamado modo recuperação. Quando um aparelho roubado ou furtado voltar a ser ativado com uma nova linha telefônica, o sistema poderá identificar o uso do equipamento e iniciar procedimentos para recuperação do celular. A medida busca combater principalmente a receptação, considerada pelo governo o principal incentivo para o roubo de aparelhos no país.
A casa de Henrique Vorcaro, pai do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, foi invadida e furtada em um condomínio de luxo em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. O homem foi preso suspeito de cometer o crime e permanece à disposição da justiça. Segundo a polícia, o suspeito arrombou uma janela da residência durante a madrugada de sábado e levou diversos objetos de valor. Entre os itens furtados estão um relógio avaliado em cerca de R$1 milhão, 7 correntes de diamante, uma pulseira de diamante, um par de brincos de diamante, um colar de ouro, 3 anéis de brilhantes, 6 bolsos de grife, cartões bancários, além de uma pistola calibre 380. ele fez a festa, né? Ele teve bastante tempo, né? As investigações apontam que o homem retirou um cofre da residência e precisou fazer várias viagens pela área externa da casa para transportar todos esses objetos, porque ele fez praticamente um mercado, né? Henrique Vorcaro está preso desde maio e o boletim de ocorrência foi registrado pela esposa dele, Aline Vorcaro, mãe de Daniel Vorcaro. Agora eu fiquei impressionado aqui com os objetos, né? Além do relógio de mais de R$1 milhão, 7 correntes de diamante, pulseira de diamante, um par de brincos de diamante. Enfim, esse homem é claro que a gente não está aqui incentivando, né? Mas ele ia se dar bem se ele saísse aí com esse tanto de coisa, porque somando aqui dá uns bem mais de uns 10 milhões, 20 milhões de reais.
E por que uma pessoa tem tanta coisa de valor dentro de casa, sendo ele, inclusive, pai de um banqueiro? Por que não guardava isso no banco? Mas também o banco aí, sendo alvo de investigação, ele ia perder tudo, né?
É, e o homem, o ladrão, no caso, se aproveitou dessa informação, né? De que ele está preso. É, mas também não contava se havia alguém dentro de casa, enfim.
E vida difícil dessa mãe de Daniel Vorcaro.
Né? Mas também entra aqui, né? Ladrão que rouba ladrão. Enfim.
O presidente Lula tem hoje uma reunião estratégica com o senador Jacques Wagner no Palácio do Planalto. O encontro ganha relevância por ocorrer alguns dias após a operação da Polícia Federal, que movimentou aí os bastidores do poder, né, na operação Complice Zero. Na pauta, a articulação política do governo e a resposta aos recentes acontecimentos. O clima é de expectativa no Distrito Federal para desdobramentos dessa conversa entre o presidente e um dos seus principais aliados, aí, líder do governo no Senado, que foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal dentro da operação Complice Zero.
O humorista e ex-apresentador Valdemar Neto Lobo Melo do Carmo, de 39 anos, mais conhecido como Seu Ademar, vai ser expulso do Paraguai e entregue às autoridades brasileiras após ser preso ontem na cidade de Pedro Juan Caballero, na fronteira com o Brasil. Contra o humorista, havia um mandado de prisão expedido pela Justiça de Goiás por atraso no pagamento de pensão alimentícia ao filho. Segundo a advogada que representa a mãe da criança, a dívida ultrapassa R$20 mil. Valdemar morava no Paraguai, onde cursava medicina na Universidade Sud-Americana e compartilhava nas redes sociais a rotina de estudante no país vizinho. Ele foi localizado após uma ação conjunta envolvendo autoridades paraguaias, a Polícia Civil de Goiás e a Polícia Federal Brasileira. Após os procedimentos migratórios, o humorista vai ser encaminhado para Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, onde vai ficar à disposição da Justiça.
Agora, Marquinhos Santiago, são 8h51, vamos fazer um giro internacional.
Giro Internacional.
O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, afirmou nesta terça-feira que seus... ao arsenal do país. Segundo a agência estatal de notícias da Coreia do Norte, o processo da nuclearização da marinha está em andamento e faz parte da estratégia de fortalecimento da capacidade do país. Kim também anunciou a construção de novos navios de guerra, incluindo embarcações de grande porte. O líder norte-coreano afirmou que a marinha, historicamente, é considerado o ponto mais frágil das forças armadas do país e, por isso, vai passar por uma profunda transformação e terá um papel mais relevante na defesa nacional. Ele também defendeu a construção de novas bases navais e a expansão da indústria na construção militar. O país está sob sanções internacionais há quase 2 décadas por causa do desenvolvimento de armas nucleares e de mísseis balísticos.
O Senado dos Estados Unidos aprovou uma resolução que impede o presidente Donald Trump de ordenar novos ataques militares contra o Irã sem a autorização prévia do Congresso. A medida foi aprovada por 50 votos a 48 e representa uma rara derrota política para a Casa Branca em meio às tensões no Oriente Médio. O texto determina que qualquer nova ação militar contra o Irã depende de autorização expressa do Congresso, exceto em casos de defesa diante de uma ameaça iminente aos Estados Unidos. A resolução já havia sido aprovada pela Câmara dos Representantes e marca a primeira vez desde o início do conflito que as duas casas do Congresso se unem para limitar os poderes de guerra do presidente. Quatro senadores republicanos romperam com o governo e votaram ao lado da maior parte da bancada democrata. A votação expôs o aumento da preocupação entre parlamentares dos dois partidos com os custos do conflito e com o papel constitucional do Congresso na autorização de ações militares. A Casa Branca considera a resolução inconstitucional e sustenta que o presidente possui autoridade para conduzir operações militares em determinadas circunstâncias. Que bom que alguém coloca um freio, consegue colocar um freio, se é que ele não vai desrespeitar, né, essa resolução do Congresso.
As apurações das eleições presidenciais no Peru avançam e trazem um cenário de definição. A candidata Keiko Fujimori apresenta agora uma vantagem considerada irreversível, que a coloca muito próxima da vitória. A candidata apresenta uma vantagem considerada irreversível com mais de 99,8% das urnas apuradas, o que a coloca próximo à vitória. Apesar da contagem estar nos ajustes finais, analistas apontam que a tendência dificilmente será alterada. No entanto, o clima é de tensão, já que o adversário Roberto Sanches denunciou supostas fraudes e afirmou que não vai reconhecer o resultado. A expectativa é que a autoridade eleitoral do Peru faça um anúncio oficial nesta quarta-feira, encerrando semanas de incerteza no país.
Agora, uma curiosidade para você que acompanha aí as partidas da Copa do Mundo: as bandeiras da Arábia Saudita e do Iraque não são colocadas no gramado durante a cerimônia de abertura dos jogos da Copa do Mundo por causa do significado religioso das inscrições presentes nos dois símbolos nacionais. A bandeira da Arábia Saudita traz a declaração de fé islâmica, que diz: não há outro Deus além de Alá e Maomé é seu mensageiro. Isso é o que diz a bandeira da Arábia Saudita. Já a bandeira do Iraque contém a expressão que significa Deus é maior. Para os muçulmanos, essas palavras são sagradas e não devem tocar o chão nem ser expostas a situações consideradas desrespeitosas. Por isso, a FIFA adaptou o protocolo das cerimônias pré-jogo na Copa. Em vez de serem estendidas sobre o gramado, como acontece com as demais seleções, as bandeiras da Arábia Saudita e do Iraque são mantidas erguidas por voluntários durante a execução dos hinos nacionais. A mudança foi feita em acordo com as delegações para respeitar sensibilidades culturais e religiosas. A medida também levou a FIFA, em alguns jogos, a suspender igualmente a bandeira da seleção adversária para manter a simetria visual da cerimônia de abertura.
Bonito, né? Isso, né? O respeito, né? A religião, né? E a cultura dos países. Uma onda de calor extremo vem provocando mortes e colocando vários países da Europa em alerta. As temperaturas ultrapassaram os 40 graus em regiões da França, Espanha, Itália, Portugal e Reino Unido, levando autoridades a adotar medidas emergenciais para proteger a população. Na França, 40 pessoas morreram por afogamento desde o último dia 18 de junho ao tentarem se refrescar em rios, lagos e outras áreas não monitoradas. O país registrou um novo recorde de calor para o mês de junho, com máxima de 44,3 graus e colocou dezenas de departamentos em alerta vermelho. A situação também afeta a rotina de outros países. Escolas tiveram horários alterados ou suspenderam atividades. Eventos públicos foram cancelados, linhas de trem sofreram interrupções, monumentos turísticos reduziram o funcionamento por causa das temperaturas extremas. Em algumas regiões da Espanha, os termômetros chegaram perto dos 44 graus, e mais de 80% dos municípios estão em estado de alerta sanitário. Especialistas explicam que a onda de calor é impulsionada por uma massa de ar muito quente vinda do norte da África e alertam que episódios como este tendem a se tornar mais frequentes e intensos em razão das mudanças climáticas. Mais um exemplo aí da natureza, né? Nas mudanças climáticas provocadas muitas vezes mesmo, a maior parte das vezes, pela ação dos humanos, dos homens, mudando toda uma concepção da natureza, que é sempre sábia, né? E a gente é que inverte aí as situações.
São 8 horas e 58 minutos, 8 horas e 58 minutos, e eu queria repercutir aqui com você como a cidade, como Salvador, nós que viemos de São Paulo no fim do ano passado. Em São Paulo, gente, eles nem se lembram, né, que é São João, que essa época é tão festiva aqui para nós nordestinos, para os baianos em especial. Aqui nós estamos, eu e Carlos, nós estamos muito surpresos e impressionados com a esvaziação da cidade. Não tem esvaziamento da cidade, não tem ninguém nas ruas, né? É uma coisa impressionante a diferença, né, entre Salvador e São Paulo nesse sentido.
Aqui é feriado, né? A gente acabou de ler uma nota que tem aí a agenda presidencial é mantida. Eu acho que hoje o país está muito mais movido em função do jogo da seleção, horários e podem ser mudados e funcionamentos alterados muito mais por conta da seleção brasileira do que exatamente do dia de São João, que para a gente é um dia sagrado, né? Para católicos, e especialmente também dia de oração, dia de missa, porque é dia de São João, que era celebrado aí no seu nascimento com a fogueira e deu origem a todo esse festejo que é tão gostoso, que a gente adora.
São 8 horas e 59 minutos, 8 horas e 59 minutos. Esse foi o Expresso do Dia Especial de São João, em ritmo de São João, viva São João. E esses são os fatos que nos ajudam a entender o dia que começa, Carla Araújo.
Nós, claro, desejamos a você um excelente feriado. Se você vai descansar, se você vai brincar, desejamos boa sorte ao Brasil no jogo de 7 da noite contra a Escócia, com o unicórnio ou sem unicórnio. Eu espero que a
com
seleção...
Com sem Neymar.
Espero que a seleção faça uma excelente partida, deixe a gente feliz aí. Se você está trabalhando, como diz minha irmã, é melhor estar trabalhando do que em casa desempregado. Então, curta aí o seu dia, agradeça de você estar trabalhando, assim como a gente, Marquinhos Santiago, e tanta gente nas televisões e rádios, em hospitais, na polícia, né, no SAMU, em todo lugar aí que tem gente trabalhando. Bom dia para você e até amanhã.
Você fica agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Tosta. Pela audiência, sempre muito obrigado. Um bom São João. Aproveite. Aproveite que acaba já já, hein? Acaba já já, mesmo aqui na Bahia. Um bom dia para você. Vamos torcer pelo Brasil. Vai, Brasil. Vai, Neymar. E até amanhã.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. A apresentação, Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Cardeal FM, conectada em você.
Cardeal FM. Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3143306.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
Não, ainda não chegamos onde queremos.
Mas quem tá do seu lado com o pé de meia pra você não largar a escola?
Governo do Brasil!
E quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 pra você ter mais tempo pra você e pra sua família?
Governo do Brasil!
Quem enfrentou os super ricos do país pra garantir imposto de renda zero pra quem ganha até R$5.000?
Eu digo sim ao povo brasileiro!
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado!
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Giro Nacional. Agência Rádio Web.
Debater temas estratégicos da defesa agropecuária, como o papel da fiscalização no setor. Esse foi o intuito da Conferência Nacional de Defesa Agropecuária, CNDA, que ocorreu na última semana em Cuiabá, capital do Mato Grosso. O evento contou com a participação de mais de 1.800 profissionais do setor, entre servidores, engenheiros agrônomos, pesquisadores, empresas, instituições, órgãos de fiscalização e representantes do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. Pedro Duarte, coordenador de sustentabilidade e boas práticas agrícolas da CropLife Brasil, faz um balanço positivo dos 3 dias de evento.
Foi uma oportunidade de trocar experiência com os órgãos estaduais, com os órgãos federais, com a academia, com a própria indústria, discutindo temas relacionados à fiscalização, boas práticas agrícolas, sementes, defensivos químicos e também bioinsumos. O evento ele vem com a ideia de poder aproveitar esse ambiente para poder harmonizar entendimentos e discutir questões futuras, que têm total impacto no dia a dia da nossa agricultura.
Já o coordenador-geral de agrotóxicos do MAPA, José Vitor Torres, destaca a oportunidade de debater com diferentes elos da cadeia.
Sempre uma oportunidade muito boa, porque ela envolve servidores públicos estaduais, servidores públicos federais, pessoal que atua na área de fiscalização de agrotóxicos, de várias áreas, sementes e mudas, e o setor regulado também. Então a gente tem nesse fórum possibilidade de discutir temas e tentar convergências nos assuntos para harmonizar ainda mais a legislação.
A fiscalização das indústrias de biológicos também foi discutida no evento, como relata a diretora de bioinsumos da CropLife Brasil, Amália Borsari.
No final do evento, promovemos um workshop com a presença da fiscalização dos estados, das nossas indústrias, onde debatemos sobre as irregularidades dos produtos biológicos e lançamos a nossa cartilha de orientação para o setor.
A conferência também trouxe à tona as demandas da sociedade por alimentos, o controle do processo de produção, o fortalecimento do sistema de vigilância ativa, manejo de pragas, controle fitossanitário e impactos ambientais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola.
A Justiça Federal determinou que a Prefeitura de Itabuna e a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania publiquem em até 5 dias todos os contratos do Itapedro 2026 no Portal Nacional de Contratações Públicas. A decisão atende a um pedido do Ministério Público da Bahia e do Ministério Público Federal. O objetivo é ampliar a transparência dos gastos e permitir a fiscalização dos recursos públicos usados na festa. O município e a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania também devem apresentar todos os processos de contratação de artistas, incluindo documentos que comprovem a origem e a regularidade dos recursos utilizados. Segundo o MP Baiano e o Ministério Público Federal, informações solicitadas sobre contratos, justificativas de preços e fontes de custeio não foram apresentadas pelo município durante a apuração. Até agora, Itabuna declarou um investimento de pouco mais de 5 milhões de reais em recursos próprios e cerca de 995 mil reais em recursos federais. O Ministério Público também pediu ao Tribunal de Contas dos Municípios a adequação de cachês que ultrapassem parâmetros técnicos estabelecidos para os festejos juninos de 2026. Agência Rádio Web, com informações do município de Itabuna, na Bahia, Aline Costa.
Giro Nacional, Agência Rádio Web.
Amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos.
O que impede que você faça compras mais sustentáveis? Para 42% dos brasileiros, o custo financeiro de produtos verdes é a principal barreira. O mesmo percentual aparece por falta de tempo. Muitos consumidores não conseguem parar para pesquisar sobre os produtos. E para 39% dos entrevistados, a falta de conhecimento sobre o tema está ligada ao hábito de consumo. Essas pessoas não entendem os termos, não sabem onde procurar e nem mesmo em quem confiar. Os dados são da pesquisa Mapa do Consumo Sustentável 2026, o que separa a intenção de compra. O levantamento mostra que produtos com alta proximidade ao corpo do consumidor têm mais apelo. Aqui entram os setores de alimentação e bebida, cosméticos e fármacos e ainda produtos para bebês. Os carros também são escolhidos a partir de impactos ambientais. Para os pesquisadores, o fato de a emissão de poluentes ser percebida nas ruas torna a escolha do veículo mais sustentável. O desafio das empresas e dos governos é tornar produtos e informações mais acessíveis para a população. A intenção de compra sustentável já existe.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso encontro aqui do Em Sintonia. Que alegria poder estar com você, celebrando a vida nesse tempo festivo de São João, das festas juninas, e poder estar com você transmitindo alegria e falando de bem-estar, de saúde, porque esse é o nosso maior bem, é o nosso maior patrimônio. Que bom ter você por aqui, sintonizar e trocar, fazendo com você uma comunicação que transforma. Eu sou Patrícia Tosta, seja bem-vindo, bem-vinda. Você que está aqui em Salvador, você que está na região metropolitana, nossos queridos amigos ouvintes aí também do interior, que está ouvindo a gente pelo aplicativo, pelo canal do YouTube. Que coisa linda poder estar com você, celebrando a vida e festejando também a nossa cultura, porque esse tempo de festa junina é para dançar, para se alegrar, para comer, para se alegrar com moderação, claro, tomando os devidos cuidados para que a festa não se transforme também num momento de dor e de sofrimento. Por isso, no programa de hoje, o Em Sintonia, que já está sendo especial São João, você, amigo ouvinte, vai estar aqui recebendo uma verdadeira aula sobre como viver os festejos juninos sem colocar a sua vida em risco, sem promover nenhuma situação de urgência e emergência. E quando o assunto é urgência e emergência, com a palavra o SAMU, por isso já já vamos conversar com o Dr. Ivan Paiva, ele que é médico e também gerente executivo do SAMU Salvador, para falar sobre primeiros socorros em casos de queimaduras, com fogos de artifício, com fogueira, ou também, né, às vezes também na cozinha, as pessoas adoram quando vão para o interior, nesse período, cozinhar, fazer aquele feijão de lenha, hein, Marquinhos? Meu Deus do céu, parece que o amendoim cozido na lenha tem o sabor e todo mundo já quer fazer a novidade. O diferente aí é risco, gente.
É bem parte, meu Deus do céu. Meu feijão de lenha, com as verduras, né, o abóbora, tudo que tem direito. Bota um quiabinho também que dá aquele...
E no
aquele
feijão, ambiente, é?
Né? É o feijão de verdura lá no interior. É tradicional, Patrícia.
Poxa, eu amo esse feijão, hein? Bota um quiabinho dentro,
nutritivo,
uma couve,
pouca também. Gordura.
Poxa, né? Marquinhos, isso é hora de você falar.
Minha avó falava que esse feijão de verduras era do tempo das vacas magras, que não tinha carne, né?
Ah.
No tempo de seca, ela armazenava tudo direitinho ali, aí fazia aquele feijãozinho bem nutritivo.
Poxa... Gostei, feijãozinho da avó. Tem coisa melhor, gente? Você vai pro São João também, o que é que você gosta? Qual é a comida? Marquinhos lembrou agora aqui do feijão com verdura. E eu lembro também muito, minha avó amava o que ela fazia. Sabe o que era? Pirão escaldado de peixe. Eu vejo as pessoas falarem pouco aqui do escaldado de peixe, mas eu amo. Olha, quer me ganhar um escaldado de peixe, gente. Poxa, bota ali as verdurinhas, depois molha aquele pirão, molinho, bota um pouquinho de azeite.
Lembra do capitão?
Sim, o que tem o capitão?
Lembra do capitão, não, sabe?
Não, sei.
Esqueceu?
Que não.
Aquele bolinho da vovozinha que ela fazia assim na mãozinha e dava na sua boquinha aí, na boca.
É. Poxa, esse aqui era o capitão, né?
Não, capitão.
Bolinho de comida da vovó na mão. Que delícia. E São João, seu, o que, é que você lembra de gostoso? Que você lembra dessa memória afetiva também, cultural e também gastronômica, né, gente? Eu lembrei aqui do escaldado de peixe, Marquinhos lembrou do feijão com verdura. E você, me conta aqui no chat do canal do YouTube para quem está ao vivo com a gente, para você também que está acompanhando essa reprise, vai lembrando e deixando aí nos comentários lá na nossa playlist do Em Sintonia. Vem para cá e vamos sintonizar com a nossa alma, presente para você que está aniversariando hoje.
As palavras são muito importantes. Com elas, posso criar uma atmosfera de inclusão e segurança. Ajudo, assim, a apagar as chamas do discurso de ódio que causam divisão, consternação e perturbação, gerando conflitos e caos. O profundo respeito por mim e por todas as almas é o alicerce amoroso de minhas palavras e visão pacíficas. Brahma Kumaris.
Olha aí, que maravilha, né, gente? Pacificar as relações e, sobretudo, nesse período de festa, onde está envolvido ali o calor das emoções, os corpos mais juntos, né, dançando, interagindo, mais pessoas aglomeradas, bebida alcoólica também, o licor. E aí, é nesse clima aí, nessa atmosfera, que pode abrir espaço para os ânimos aflorarem e também dar aquela ideia que é super-herói, né, Marquinhos? Soltar aquela bomba de mil e aí você sobe para a cabeça, você se vê herói, se vê aquele tiozão que vai fazer aquele momento descontraído ou ficar, né, diferente na fita. Gente, faço não, tá? Calma os ânimos, pacifique suas relações, seus pensamentos e brinque com assertividade nestas festas juninas. E falando sobre isso, vamos ao nosso Papo Sintonia de hoje, porque é aquela entrevista que vale a pena ouvir de novo. Por isso, já está aqui na nossa programação e também no nosso especial São João. Vamos conversar com um especialista em urgência e também emergência aqui no Papo Sintonia.
Em Sintonia.
Rádio Sintonia, com Patrícia Tosta. Patrícia
Tosta! Vamos lá, estamos juntos trazendo para você informação de qualidade, baseada em evidência, em dados científicos e também experiência prática, a voz de quem está no dia a dia lidando com incidentes, com urgências, com emergências e sabe aquilo que realmente pode atrapalhar e até inviabilizar o seu São João. Doutor Ivan Paiva, ele que é gerente executivo do SAMU Salvador, para falar sobre os primeiros socorros em caso de acidentes envolvendo os festejos juninos. Seja bem-vindo, quanta honra, doutor Ivan, que bom tê-lo aqui no Estonia.
Bom dia, Patrícia, sempre bom estar com você aqui, seu programa de grande audiência e onde a gente pode trazer assim, orientações, como proceder para esses festejos que são tão importantes dentro da nossa cultura, do nosso estado. É, para que todos possam aproveitar com segurança, com saúde, e possam passar os festejos juninos sem maiores problemas.
Sem dúvida, é para isso que estamos aqui, para fazer esse trabalho de prestação de serviço, utilidade pública, fazendo uma educação aqui através do rádio, também do YouTube, para quem está acompanhando também a gente por esse canal. Ouvinte, você pode interagir com a gente pelo 996573998, para quem está ao vivo aqui acompanhando agora, e também fazer a sua pergunta ou seu comentário. Doutor Ivan, então é inevitável, né? São João no Nordeste, gente, é a festa esperada o ano todo. A gente ama essa festa, está na nossa cultura, do nosso DNA, impossível não interagir com ela, seja qual for a forma. Na capital, a gente tem também algumas experiências e também no interior. E ouvindo aí agora a sua experiência, para quem já está à frente do SAMU há bastante tempo, o que é que entra ano, sai ano, apesar dos alertas, apesar de todos os sistemas de segurança que são instalados e divulgados, o que é aquilo que é típico, que vez ou outra está acontecendo e vai ser chamada aí no SAMU? Quais são os casos mais comuns que acontecem nesse período?
Então, a primeira coisa que a gente, quando pensa em festa junina, a gente pensa que é uma festa que dá, é muito mais no interior do que na capital. Então, a primeira coisa que as pessoas pensam é em pegar o carro e visitar a família, visitar os parentes na cidade do interior. Então, a gente tem que pensar com segurança de saber se o veículo nosso está em condições adequadas para poder colocar, checar os pneus, os freios, olhar se está tudo ok, se o carro está apto. E nesse deslocamento, lembrar de que a gente tem que respeitar o limite da via, né? Então não pode trafegar pelo acostamento, principalmente não pode consumir bebida alcoólica, para que a gente possa ir até o interior, que traz aquela memória do friozinho, que é bom dessa época do ano, da fogueira, do milho assado. Então, a gente já vai ter esse trajeto que já incorre em um risco. Então, a gente tem aí uma operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Rodoviária Estadual, fazendo uma ação de prevenção para que ninguém se envolva no acidente. Essa é a primeira preocupação que a gente tem. Segundo, ao chegar...
Antes só de chegar lá, fazendo esse passo a passo aqui, ainda no trajeto, né, na saída de casa, a gente vê, geralmente, os carros abarrotados, né? Vai coisa em cima do teto do carro, e é colchão, e é tanta coisa. Parece que aquele carro dobra de tamanho quando a gente tem que levar tanta coisa. Alguma recomendação em relação a isso? E também quem vai transportar crianças, bebê, tem uma... normas, né, para esse transporte. A gente também quer levar o periquito, o papagaio, o cachorro, tudo para viajar junto. Dicas aí em relação a isso, doutor.
O povo aproveita para pedir uma carona. Ah, você está indo para tal cidade, para Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, tem uma carona. Lembrando que os veículos, ele tem de configuração de fábrica, uma capacidade de veículo. Tem veículos que cabem 7 pessoas, mas a maior parte dos veículos, eles cabem 5 pessoas. Então, não pode exceder, porque cada pessoa, e uma coisa muito importante, tem que estar com o cinto de segurança. No passado tinha aquela história, não, quem está atrás não precisa, é quem mais precisa. Porque essa pessoa que está no banco de trás, se tiver uma colisão frontal, essa pessoa é arremessada e esmaga quem está no banco da frente. Então todos devem estar com o cinto de segurança. Outra coisa importante que a Polícia Rodoviária Federal sempre coloca é que os objetos, por mais que esteja indo só um casal, aí termina, como você colocou, levando muita coisa, quer levar presente, quer levar outras coisas lá para o interior, não podem ir no banco traseiro sem estar fixados. Cachorros, animais, quer levar o cachorro, até o cachorro tem que estar com o cinto de segurança. Nada deve estar solto, porque aquilo ali pode virar um objeto que pode trazer. Então, tudo deve estar devidamente fixado num bagageiro apropriado ou na mala. Então, são todos esses cuidados de segurança que a gente tem. Lembrar que não pode usar o celular, por mais que às vezes esteja até o trânsito lento, engarrafado, jamais utilizar. Passa o celular para quem está no carona, para poder olhar, se for utilizar algum aplicativo para conseguir olhar a estrada, como é que está. Então, tudo isso, a gente vê no final de uma festa dessa, que essa é uma festa bem longa, mesmo começa agora na sexta-feira à noite, só vai terminar na quarta-feira, às vezes na quinta pela manhã, a gente termina voltando, ó, vou deixar para voltar que a estrada está melhor. A gente vê as estatísticas, infelizmente, da Polícia Rodoviária Federal e da Estadual, dos acidentes, dos feridos e até dos mortos. E aí a gente gostaria que fosse zero acidente, por isso que a gente enfatiza muito essas questões da prevenção. E a gente fazer uma viagem tranquila e curtir, aproveitar e voltar em segurança sem nenhum problema.
Beleza. Então arrumou tudo, até carro com 5 pessoas, 5, todo mundo com cinto de segurança, criança também na cadeirinha, né, o bebezinho, e as crianças também tem a cadeira específica para o transporte, animais também pronto. Arrumou tudo, tá tudo aí nos conformes, documentação, nada de bebida, tudo certinho. Partiu viagem agora, pegar o caminho da roça e ao chegar, chegou no local, recomendações também do SAMU.
Bom, as recomendações que a gente tem é o que chama atenção muito nesses festejos juninos são os fogos de artifício e as fogueiras, né? São dois potenciais fatores de risco, além da própria da bebida alcoólica que deve ser consumida. Eu estou considerando que ele vai para a festa andando, cidade pequena, não precisa muito de locomoção, a gente consegue, essa que é a parte boa da festa, todo mundo junto ali, todo mundo se conhece, pode ir andando para a festa, voltar andando sem precisar pegar carro. Então, mesmo para consumir bebida alcoólica, a gente sabe que em excesso pode causar até coma alcoólico e até a morte, né? Então, a pessoa às vezes, não fiz nada demais, mas às vezes tropeça, perde um pouco o equilíbrio, são os efeitos da bebida alcoólica, né? Atravessa uma rua na cidade, não vê que vem uma moto, não vê que vem um carro, pode ficar atropelado. Então, bebida alcoólica sem problemas, né? Moderadamente, se você não estiver tomando nenhum remédio que interaja com álcool, aí assim, fazer com moderação. Com relação, Patrícia, aos fogos de artifício, né, a preocupação maior é com as crianças, não que os adultos não incorram em problemas quando a gente está soltando fogos de artifício. Algumas recomendações importantes, você que é pai, que tem seu filho, que eles gostam, chegam ansiosamente esperando o ano inteiro para esse momento onde eles vão ver lá a chuvinha, vão ver a bombinha que ele vai soltar. Então, comprar fogos de procedência conhecida. A gente sabe que tem muitas fábricas clandestinas que não seguem os parâmetros de qualidade exigido, por exemplo, pelo Inmetro, e que aproveitam esse momento, a gente vê volta e meia, assim, uma fábrica ou fogos apreendidos sem se saber de onde vai. Então, aí, há um risco, e por trabalhar com pólvora, e muitos deles são explosivos, e depende da potência, isso pode causar lesões muito graves. Perda de dedo, até dependendo da potência, perda da mão ou coisas muito mais sérias. Então, se vai comprar fogos, normalmente nos fogos de artifício para crianças, ele tem uma classificação por faixa etária. Você não vai entregar uma bomba potente para uma criança de 2, 3 anos de idade. Então, ali é um traquezinho que, se houver qualquer coisa, uma queimadura de pequena proporção ou uma explosão acidental é de pequena proporção. É de pequena proporção e pode causar um dano, mas um dano que não incorra em um risco à sua vida ou alguma funcionalidade. A gente sabe que, por exemplo, assim, mesmo uma coisa pequena que ocorra junto aos olhos, né, pode perder a visão. Então, é isso que ninguém quer. A segunda recomendação, além da compra de qualidade certificada e proporcional à sua faixa etária, é colocar isso sob supervisão. A gente sabe que criança não dimensiona o risco do que está fazendo. Então, alguém diz assim, não, põe lá a bombinha dentro de uma lata, dentro de uma garrafa, que isso, você vai ver a latinha subir ou essa garrafa explodir. Isso é um risco muito intenso, que um fragmento disso pode atingir e perfurar o seu organismo. Então, sempre que uma criança estiver soltando fogo de artifício, tem que ter um adulto ao lado, supervisionando, orientando. Outra coisa importante é assim, por mais que os fogos sejam de baixo potencial, quando você junta tudo isso muito numa sacola, aquilo tudo junto, aquela quantidade de pólvora toda junta, pode trazer um efeito maior do que o que era solto individualmente. Então, nunca colocar uma sacola, por mais que queira vir, dá uma quantidade pequena, terminou, volta, pega uma quantidade maior e vai fracionando para que a gente não aglomere muitos fogos se houver, por exemplo, uma ignição acidental, aquilo não tome proporções que possam causar um dano, tá?
E às vezes coloca no bolsinho, né, da roupa da criança, no vestidinho, na calça da criança, no short, não colocar também, né? E outra, e onde acender? Às vezes vai, é da própria fogueira, vai tirar, né, uma mamadeira ali daquela fogueira para poder soltar os fogos, é numa vela, é mais distante, às vezes tem esse risco. Acendeu, joga a vela, a bomba, e às vezes a criança não está sendo monitorada, ninguém está olhando, ela vai lá olhar. E quando chega perto, pode ter um acidente, né? Ela não estoura logo e a criança curiosa vai lá ver. Mas pode acontecer também essas coisas, né, doutor Ivan?
Perfeito, muito boa sua observação. Nada grudado ao corpo que tenha dificuldade de uma ignição acidental, eu tenho que tirar, né? Então, assim, todas essas ações são ações preventivas. Você falou muito bem da questão da fogueira. A fogueira é um risco adicional. A fogueira, a criança, às vezes, ela quer jogar, porque quando explode a bombinha na fogueira, sobe aquelas fagulhas vermelhas, vão colocando ali. Então, assim, ela fica querendo jogar ali, e o grande risco é quando explodir um pedaço da brasa, vir e atingir quem está no entorno, né? Explodiu ali a questão da fogueira, lembrando que são materiais incandescentes que são espalhados e podem, inclusive, ir para um veículo, ir para algum outro, coisa e causar até um incêndio. Então, nunca jogar nada dentro da fogueira e sempre, com relação à fogueira, manter uma distância regulamentar. Até porque, quando não chega muito próximo, é quente e só já... Saltar a fogueira, aquela coisa, vamos pular a fogueira, nunca, né? Você pode desequilibrar, você imagina o que é você cair num aquele material todo incandescente em brasa. Então, não tem nenhuma possibilidade de alguém tentar pular uma fogueira ou coisa parecida. Uma distância só para pegar o calorzinho, uma distância de 2 metros, 3 metros ali do lado. Se for querer assar um milhozinho na brasa, que também é cultural, assar um milhozinho, põe um espetro para que você possa manter uma distância, assando um milhozinho ali na brasa. Mas sempre, se for criança, sob supervisão. Nunca nada fazer disso sozinho, tá?
Exatamente. Então, essa coisa de pular fogueira, né? Só na música, gente. Pelo amor de Deus. Quem ainda tá nessa de pular fogueira, já aconteceu, já houve acidentes. Que as pessoas estão ali bebendo, né? Tomando licor e brincando em volta da fogueira. E pessoas que já se acidentaram dessa forma também, né? Queimando mesmo dentro da fogueira.
Outra preocupação, Patrícia, até houve uma recente mudança na legislação com relação ao álcool, né? Ah. O álcool cada vez menos, ele tem um teor menor hoje, em torno de 54 graus, que não aconteça da garrafa ter o risco de explodir. Tá? Então, eu vou acender a fogueira, o que é que a gente faz? Normalmente, coloca algum material ali que possa fazer o fogo inicial e, a partir daí, passar para as madeiras da fogueira. Só que quando você faz e a fogueira não pega, muitas vezes você tem a sensação de que não tem fogo e muitas pessoas querem jogar o álcool na fogueira para poder depois riscar o fósforo. Só que, muitas vezes, existem pequenos... assim, ainda brasas ou ainda fogo que a gente não é perceptível, e no ato da gente jogar o álcool ou gasolina ou outro material inflamável, esse fogo ele vem pelo álcool que está sendo colocado e explode, fazendo com que aquele álcool explodindo, aquela vasilhame de álcool, ele possa queimar você todo. E aí as queimaduras são muito graves, com risco potencial de morte.
Então... Olha, vamos fazer então, que coisa boa, tanta informação, gente, é coisa que a gente já sabe, já está no dia a dia, mas nunca é demais lembrar. Nós estamos aqui fazendo um trabalho de prevenção e você está ouvindo e vai checando. Eu faço isso, alguém do meu entorno faz isso, olha, eu vou alertar, porque eu estou ouvindo aqui no rádio e pode acontecer, não tem nada de dar um dia oral, de ser o alegre da família, o animador da família, nada disso, você pode estar colocando você em risco e acabar com o São João de todo mundo. Nós vamos para o intervalo comercial e nós voltamos com outros passos, com outras dicas importantes para a sua segurança no São João. Voltamos já.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Antes, milhares de jovens largavam a escola para trabalhar. Agora, com o Pé de Meia, são mais de 5 milhões de estudantes recebendo apoio financeiro para terminar o ensino médio. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatesse do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor.
e bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, arroba Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excélsio. Seu arraiá começa aqui. Delicatessen do Sertão.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Papo Sintonia, com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta. Estamos de volta aqui no Papo Sintonia, para você que está acompanhando a gente pela Cardeal FM, também pelo nosso canal do YouTube. Chega mais, porque aqui tem muita dica importante para você curtir o seu São João, viver o seu São João com tradição, mas também com segurança. O nosso convidado para esse papo é o Dr. Ivan Paiva, que é gerente executivo do SAMU Salvador, está trazendo dicas valiosas para você. No primeiro bloco, nós falamos sobre o cuidado com o carro, com a saída de casa, com a estrada e ao chegar também no local onde você vai viver o seu São João, cuidado também com os fogos de artifício, com a fogueira, mas tem outras questões também, não é, doutor Ivan? A gente tem muitas pessoas que ao chegar no interior, começa também a ter acesso aos animais, queda de cavalo, por exemplo, quem tem rio, cidades onde tem rio, as pessoas também querem aproveitar, né, a região, cuidado com a alimentação, com a bebida, que dicas o SAMU tem para trazer para a gente?
Bom, pensando, falei um pouquinho das crianças, vou falar um pouquinho dos idosos. A gente leva sempre o avô, a avó na viagem conosco, lembrar e levar os medicamentos que ele toma de uso de rotineiro, né? Porque muitas vezes chega lá, se esquece da medicação da pressão, do diabetes, outras medicações que eles fazem uso e às vezes nem sempre você encontra ou não leva receita, às vezes é um medicamento que depende de uma receita para comprar, não está na farmácia. E o fato de você não tomar, como eu coloquei, já são vários dias esse São João, pode trazer algum problema. Então, lembrar de tomar as medicações e tomar as medicações. Há ainda uma questão também cultural e que diz assim, ah, não, eu vou tomar licor, então não vou tomar o remédio da pressão porque dá algum tipo de interação. Não. Normalmente, o remédio da pressão, o remédio da diabetes, eles não estão em interação, alguns antibióticos dão interação com o álcool, algumas outras medicações. Na dúvida, consulte o seu médico e diz assim, ó, tomando esse meu remédio da pressão aqui, eu tenho algum problema se eu tomar um licor, tomar uma cerveja? Não tem problema. Com relação, você colocou muito bem, é muita atividade, né? É o ar livre, vai para a fazenda. Na fazenda tem alguns animais que podem até desenvolver reações alérgicas, né? Se você tem alguma alergia conhecida, preste atenção, alergia à picada de formiga, abelha, ou alguma outra alergia que você possa ter, tenha um cuidado e sempre utilizar um antialérgico ou sempre saber de que na sua região, e a gente tem agora no estado da Bahia, todas as regiões de saúde, elas têm o SAMU 192, até o ano passado ainda a região de Seabra não tinha SAMU, então quem fosse lá para a Chapada Diamantina que tivesse algum problema, ligasse ao 92, não tinha SAMU. Agora você pode ligar o 92 e vai ter uma ambulância, um médico que pode te orientar. Então, Patrícia, a importância do SAMU 192, se a pessoa fica naquela expectativa de ambulância chegar para lhe atender. Não, se você está com algum problema de saúde, você liga para o 192, você vai conseguir falar com um médico a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo em Salvador. Eu estou com uma dúvida, meu filho apareceu com umas manchas vermelhas e está coçando muito, isso requer uma ambulância? Depende, depende de como isso está evoluindo. Mas o médico ele vai lhe orientar, fazer perguntas. Eu sei que a pessoa não gosta, acha que é burocracia ficar respondendo as perguntas do médico, mas aquilo é uma consulta. Você vai no médico, ele faz perguntas, você vai respondendo, à medida que ele vai perguntando, ele vai formulando o diagnóstico. Da mesma forma, é com o SAMU. Ele pergunta se você está com dor, quanto tempo tem, que horas começou, irradia para algum lugar. E isso pode ser que essa dor não seja nada, que você com o remédio fique bem, ou pode ser um infarto, por exemplo, e que precisa mandar uma ambulância urgente para que você tenha um atendimento. Então, qualquer situação que você tenha, ou de uma reação alérgica, ou de uma queda, cair, como você colocou muito bem, do cavalo, eu posso mover essa pessoa. Às vezes, uma pessoa que caiu e que tem uma fratura, um manuseio de uma forma inadequada pode trazer outras complicações. Quem vai dizer se pode mover ou não? O médico. Liga o 92, conversa com o médico vai orientar, que ele pode dizer para você, olhe, você pode botar essa pessoa num carro e ir até uma unidade de pronto atendimento, um hospital mais próximo, ou não, não mova, porque a gente está mandando uma ambulância que é um risco se você, sem conhecimento, sem técnica, sem treinamento, mexer essa pessoa. A gente sabe que tem históricos aí de pessoas que caíram do cavalo, aquele antigo ator de Superman caiu do cavalo e teve uma lesão na coluna que ficou tetraplégico, tá? Então não é uma coisa simples. Pode ser que não tenha maiores problemas, mas pode ter que lesões graves que podem comprometer, inclusive, a vida. Na dúvida, qualquer coisa que aconteça relativa à sua saúde, 192, passa para o médico a situação e ele vai tomar a decisão se é necessário enviar uma ambulância ou se alguma coisa, no caso, por exemplo, de queimaduras. Queimadura, eu posso queimar a pontinha do dedo, eu não vou mandar uma ambulância para isso, não tem sentido, tá? Ele vai dar orientação. E aí eu vou começar já as orientações do que fazer. A gente falou até o momento tudo de prevenção, né? A gente falou de como evitar de que a pessoa tenha algum problema. Mais uma vez o problema aconteceu. O que fazer? Vamos lá. Se for um acidente na estrada, sinalizar.